Estamos de volta, esse é o Papo H, o podcast do site Canal Masculino, e nós estamos aqui em ritmo de fim de ano. Olha, eu deixando também o podcast datado, né? Para as pessoas saberem que a gente gravou no mês.
Fui acusada de deixar o podcast datado. Vocês vão ouvir aí mais pra frente eu comentando da época que a gente tá gravando esse podcast. E aí fui acusada de deixar o podcast datado e agora, olha lá, ó, quem tá deixando o podcast
pois
datado.
É, eu resolvi deixar o podcast datado. Eu quero que as pessoas ouçam e saibam que nós estamos no final do ano e que, por conta disso, nós não estamos falando de nenhum assunto de final de ano. Não estamos falando de compra, não vamos falar de árvore de Natal, de decoração de shopping.
Nem de panetone.
Nem de amigo secreto, nem nada disso. Qual que é o nosso primeiro item da lista de temas?
Mitos da moda masculina.
Olha aí, ó. Não tem nada a ver com final de ano.
Não, nada a ver.
Viu como a gente é versátil,
não
inteligente?
Tem. Se você prestar atenção nos mitos, você vai se vestir super bem durante as festas e você vai ser o centro das atenções.
Aí você já tá forçando a barra. Você tá forçando a barra. Mas a verdade é que existem muitos mitos na moda masculina e às vezes as pessoas deixam de gostar de moda por causa desses mitos, porque acham que, não posso mexer nisso, eu não gosto disso desse jeito. E na verdade não, são coisas que são maleáveis e que mudam também conforme o zeitgeist. Eu gostei de usar essa palavra, zeitgeist. Mudam de acordo com o espírito da época. No nosso segundo bloco, o que vem então?
Consumo de informação. Como é que a gente consome informação nos dias de hoje, nessa loucura que é internet lotada de coisa, de fake news, de blog, de Twitter, redes sociais, YouTube, e aí, né?
Timelines abarrotadas
como
de informações
é que
a gente não sabe de onde vem.
Como faz pra filtrar essa tralha toda?
E onde a gente, né, consome isso tudo?
Pois é. Não que a gente tenha a fórmula do segredo do sucesso,
não. Na verdade, a gente só vai falar o que a gente, um pouco da nossa vida consumindo informação na internet. E no terceiro bloco, então, a gente vai falar sobre
maratonar séries, aquele negócio que hoje em dia todo mundo já tá craque de fazer.
Vamos falar um nome bonito?
Binge-watching. Bonito em inglês, binge-watching. E aí a gente vai falar o que a gente acha desse negócio todo, como é que a gente anda viciado ultimamente.
E também o fato disso ter mudado o jeito como a gente entende uma série, né? Uhum. Antigamente a gente acompanhava aquela série durante um ano inteiro, aí chegava no final, podia rolar uma decepção. Hoje não, você assiste uma semana, mas também você faz uma imersão nessa série.
Né?
E uma semana, tem gente que assiste um dia, né? Tô falando besteira aqui.
Tem esses povos que conseguem assistir numa noite inteira, assim. Eu não consigo. Eu chego uma hora que eu apago. Mas tem o pessoal que faz, assim, às vezes fala assim, em duas noites aí eu vou assistir a temporada nova toda agora, que acabou de chegar. E aí já, principalmente esse pessoal que escreve, né, sobre séries.
Esses caras são obrigados.
Sim, eles são obrigados. Eu não sei como eles conseguem, mas enfim.
E na sequência a gente tem leitura de e-mails, que não teve no episódio anterior, porque eu não quis sobrecarregar o Tato e o Mauri, que foram nossos convidados.
Ah, é verdade.
E eu deixei pra esse episódio.
Porque eu faltei,
É verdade. A Bárbara, pela primeira vez em 6 anos, Bárbara não gravou um podcast.
Pois é, realmente, assim, em novembro e dezembro a vida tá difícil. Quando a gente se mete, além de fazer as coisas da vida comum, a gente se mete a fazer vestibular, a gente acaba faltando em alguma coisa. Não dá pra estar presente em tudo.
E no final do episódio tem uma dica de podcast novo, que eu participei, inclusive fui chamado, tive a honra de participar do segundo episódio aí, um podcast novo sobre um assunto que, pra mim, é novidade também aqui no Brasil. Ninguém faz um podcast igual a esse. Então eu acho que vocês devem ouvir até o finalzinho pra saber dessa dica fenomenal. Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos após a nossa vinheta. Quando alguém vai em busca de informação de moda masculina na internet, quando alguém acessa um site que nem o Canal Masculino, ou até ouve um podcast tipo Papagá, que é voltado para esse tipo de coisa, uma das informações que o cara espera encontrar, né, são regras sobre moda masculina. Porque todo mundo quer aprender as regras para não ter que pensar muito na hora de se vestir, porque se você tem regras é mais fácil de você aplicar elas na hora que você vai montar uma combinação. A verdade é que regra foi feita para ser quebrada, tem essa também, né? Muitas vezes o que falam para você que é um cânone, né? Que nem os americanos dizem, né? Está gravado na pedra, né? Quando eles falam que uma lei ela é imutável. No caso da moda, a maioria delas não tá, né, gravada na pedra. A maioria delas são as coisas que você chega a uma conclusão depois de você observar o tipo de roupa que você está usando e os costumes daquela época. Então, as próprias regras elas podem mudar de acordo com o costume do tempo que você está vestindo aquilo. algumas regras, algumas coisas que eram regra nos anos 90, hoje em dia já não são mais regra. Por exemplo, uma coisa que a gente ouvia muito nos anos 90 é que não se usa preto com azul ou preto com verde. Não sei se você lembra disso. Pessoas falavam isso o tempo todo. E hoje em dia é o que mais se usa, né? Tanto que o que mais se usa é jeans com camisa preta, com a camiseta preta. Se usa muito calça de alfaiataria com camisa preta ou com camiseta preta também, que agora está se usando muito alfaiataria com roupa mais casual. Então você vê como a mudança dos tempos, ela vai mudando a maneira como a gente olha para as roupas e a maneira como a gente usa elas. E aí eu fiz uma listinha aqui com algumas coisas que eu tenho notado, que elas algumas mudaram, outras são mitos mesmo. São coisas que as pessoas falam, mas nunca foram realmente dessa maneira. Você tem alguma coisa aí que você lembra de cabeça, que as pessoas falam que é uma regra da moda, mas na verdade é um mito da moda, ou alguma ideia que as pessoas têm sobre moda e que na verdade é uma conclusão errônea que chegaram, né?
A combinação, a clássica história de combinar o sapato com a bolsa, no caso das mulheres, e no caso dos homens, então seria combinar o sapato com o cinto. Claro que eu acho que no caso das mulheres era um pouco mais preocupante, porque eu me lembro quando eu era criança que existia muito mesmo essa preocupação. Eu via minha mãe às vezes se arrumar pra ir numa festa e a bolsa tinha que realmente combinar com a cor do sapato.
É, não, era combinar os couros. Você precisa combinar os couros. Aí então, se você tivesse de cinto, tinha que combinar o cinto com o sapato e com a bolsa, no caso da mulher.
É, e o homem aí seria com o cinto. Mas o cinto parecia sempre uma coisa menos dolorida do que era com a mulher esse negócio da bolsa com o sapato. E isso funcionou não só pra festa. Eu me lembro também que isso funcionava no dia a dia, assim. Era só a pessoa estar um pouco mais arrumadinha que a bolsa tinha que ser da mesma cor do sapato. E foi engraçado como, ao longo dos anos, isso inverteu. Porque eu me lembro que nos anos 2000, no começo dos anos 2000, a gente já ouvia justamente o pessoal falando o contrário. O pessoal de moda falando, pelo amor de Deus, não combinem o sapato com a bolsa.
Até que porque a bolsa é um acessório, então ela
Sim,
tem que se destacar, né?
Exato, e ficava uma coisa meio parzinho de vaso, ficava um negócio meio estranho, meio forçado. E é engraçado, né? Realmente são coisas de época. Se nos anos 80 era estranho você sair com esses acessórios em cores diferentes, depois começou a ficar feio você fazer o par de vaso do negócio.
É, pro homem só é obrigatório se ele estiver usando roupa formal. Então você tá de terno, aí o seu sapato e o seu cinto tem que combinar. Quanto mais casual for ficando a roupa, menos você tem obrigação. Na verdade, nem obrigação, mas o bom senso de ir combinando esse tipo de coisa.
É, até porque eu me lembro quando teve aquela época, hoje tá um pouco menos, né, em alta, mas as pessoas podem continuar usando normalmente, dos cintos de lona.
É, então, você
Como
tem outros materiais.
Como é que você vai combinar, né, um cinto de lona com o seu sapato?
Que às vezes é todo colorido e tal. Não. É, então, quanto mais casual você tiver, menos necessidade você tem de combinar. Às vezes, só fica feio mesmo se você tá usando uma roupa muito formal. Por exemplo, um cinto de couro de se usar com terno, fica feio com um sapato marrom, se ele for preto, sabe?
Isso.
Mas na roupa casual, se você tiver um cinto, um bege meio pra marrom, e aí seu sapato é marrom, mas aí você tá de jeans e tá de camisa xadrez, essas coisas elas não pesam tanto. Você tem mais liberdade pra fazer combinações e pra usar nesse tipo de circunstância. Uma que é um mito grande e que já foi uma regra, mas eu sempre achei essa regra meio esquisita, é que o seu primeiro terno tinha que ser preto. Hoje em dia não, hoje se dá preferência.
Graças a Deus, né?
Hoje em dia se dá preferência ao cinza e ao marinho, né? São ternos mais versáteis, né? O marinho, por exemplo, de dia ele fica muito legal, né? E todo mundo fala hoje em dia que, e nem é mais um costume isso, né? Mas que quando o cara tá de terno preto, gravata preta e camisa branca, parece que ele tá indo pro enterro. E é engraçado porque a gente nem tem esse costume, né?
Aqui a gente
não
tem.
É uma coisa que a gente vê em filme americano, mas...
Mas eu acho o terno preto meio um pouco complicado. Por exemplo, a gente vê às vezes as pessoas de terno preto, de camisa preta, fica tudo muito estranho.
É que
fica
o pessoal chama de segurança de boate.
É, fica um bloco inteiro, parece assim uma falta de... E nem digo de criatividade, porque eu acho que não existe necessidade de ter criatividade para se vestir bem, não é isso? Mas parece que tá faltando alguma coisa, parece que tá esquisito, não tá legal.
É, o problema é que o pessoal vê isso, é o que a gente chama de all black, né, total black. O pessoal vê isso, por exemplo, no tapete vermelho. Então, o Chris Hemsworth foi outro dia receber um prêmio ou participar de algum evento aí todo chique, e o cara foi todo de preto. Só que o cara tá com um baita terno, uma baita camisa, uma, sabe? Então, quando junta tudo, fica aquela coisa perfeita.
Mas, de qualquer forma, eu acho que, independente dessa questão da qualidade da roupa que a pessoa tá usando, o total preto, no caso do terno, eu não acho bonito.
Eu acho muito pesado,
é,
muito...
Ele fica... Assim, pra mim, realmente, eu bato o olho e acho que tá faltando alguma coisa. Claro, eu acho que nesses casos de premiação, por exemplo... Eles sabem que eles vão ser fotografados à exaustão e eles estão lá para isso. E aí vem um Tom Ford da vida que vai te vestir, você vai estar impecável. Eu acho que é uma outra situação. As pessoas normais, as pessoas comuns, elas precisam sair um pouquinho fora desse esquema tudo preto, né? Usa alguma outra coisa realmente que vai ficar mais bonito. Vai aí pra um grafite, se é à noite. Põe uma camisa com um pouquinho de cor, não precisa ser nada aberrante. Acho que fica mais bonito.
É, eu acho que ainda o marinho e o cinza são opções mais interessantes realmente. Você tem mais versatilidade, você pode usar pra trabalhar, pode usar pra ir pra um evento. É, não tem esse peso do preto, né? Essa coisa. O preto à noite ele fica muito bom. Se você for num casamento de preto, ok. Uhum. Beleza, muito
mas
legal.
Mas não com a camisa preta, né?
Não com a camisa preta. Aí você vai com uma camisa branca, uma camisa clara, uma gravata combinando, fazendo tom sobre tom com a camisa geralmente mais escura. Alguma coisa desse tipo. Isso foi uma mudança de paradigmas que a gente teve nos outros anos, é o que eu vou dizer agora. Né? A gente sempre tentou combinar essas coisas, mas agora o homem tá meio que se libertando, acho que principalmente o homem. Tá meio que se libertando disso, que é o lance de usar meia combinando com a calça.
Ah, tá.
Então, o certo realmente é combinar a meia com a calça, principalmente se você tá de roupa social.
Sim.
Eu acho que a única exceção é com o sapato preto, que aí eu acho que a meia preta fica melhor do que a meia na cor da calça. Tem os seus detratores, essa regra. Não é todo mundo que gosta disso. Mas hoje a gente tá começando aí pra uma era onde as meias coloridas estão sendo bem aceitas até em ambiente de trabalho.
Uhum.
Se não for um lugar onde o pessoal é muito cabeçudo, né, muito quadrado, eu acho que você consegue colocar uma meia colorida ou com um desenhinho. Às vezes a meia tem um desenho geométrico nela. Então eu acho que você consegue fazer isso hoje sem você ser olhado como um alienígena ou como um palhaço que nem antigamente, que as pessoas achavam isso muito absurdo.
É.
Era coisa de sei lá, de comediante, né? E hoje você vem com tapete vermelho, você vem em entrevista, às vezes o cara cruza
bonito,
a perna.
É bonito, né? Sai um pouco fora do...
É ousado, é moderno, né? Eu acho que tem uma abordagem aí que mostra que você...
Mas também precisa ter um pouquinho de cuidado, né?
Claro.
Porque dependendo, periga ficar um negócio meio estranho.
É, ou estranho, ou muito
meio
chamativo.
Fora de contexto,
Mas aí eu acho que você tem que medir a ocasião. Pela ocasião dá pra saber.
É.
Isso nunca foi regra, nunca ninguém disse em lugar nenhum que não podia, mas as pessoas transformaram em regra porque a gente tem muito preconceito, que é os homens não devem usar rosa.
Isso é uma bobagem, mas
essa
eu
é uma
acho
das
que realmente
babaquices.
Deu uma caída boa nisso. Eu tenho visto bastante homem usando rosa e de roupa social muitas vezes.
E até rosa mais forte, camiseta, aquele rosa mais chiclete.
É, eu acho que deu uma mudada, assim, ainda bem. Eu acho que existem alguns tons de rosa que talvez não fiquem bem no homem, tipo um rosa bebê. Mas...
O rosa bebê ele é bom porque ele fica bem em camisa, com um terno escuro.
Isso, sim, com certeza. Mas talvez, dependendo de onde essa pessoa trabalhe, pode ser que seja um pouco demais. Mas aí dá pra pegar um rosa mais puxado pra um rosa mais escuro, aquele tom mais queimado.
Tem um queimado que fica tipo um goiaba, que é bonito.
Fica super bonito e não acho que tem nada de feminino pra falar, ai nossa, vai ficar uma coisa meio afetada. Acho que realmente, mas o pessoal tem mudado bastante a cabeça ultimamente, né? Isso é bom.
É, porque não tem nada a ver. Primeiro que o rosa já foi uma cor masculina, porque era considerada uma cor ligada ao vermelho, que era sangue, então era uma cor forte. E o pessoal achava, isso eu tô falando de um século atrás, e o pessoal achava o azul muito delicado, então era dedicado às mulheres.
É,
então
são as épocas, né?
Você vê como mudou o comportamento e, na verdade, isso tudo mudou por causa de uma necessidade capitalista dos anos 30, onde os caras precisavam dar vazão em roupas azuis, e aí eles começaram a fazer essa ligação entre o rosa e o... Na verdade, o que se usava pra criança... Eram tons neutros, era bege, amarelo, essas coisas assim.
Tadinha das crianças.
Você vê as crianças... Ah, por quê?
Porque assim, bege é dureza, né?
Mas você passava de um pro outro.
É.
Entendeu?
Ó, a regra.
As pessoas eram pobres, não tinha esse negócio de ficar comprando roupa que nem hoje. Ah, vou fazer chá de bebê, essas coisas não tinha. Então hoje o pessoal fala, mas criança é... Não, não é nada. Isso daí foi criado com uma necessidade mercadológica pra fazer você gastar todo o seu dinheiro de besteira com um monte de roupinha que você vai jogar fora depois de um ano.
Mas eu acho também que esse negócio... negócio da cor realmente é mais uma questão capitalista do negócio do que o que, que isso representa, isso é de homem, isso é de mulher. Quer dizer, então que mulher não pode usar azul? Não, porque o azul é do homem?
E é uma questão cultural, bobagem. Você vê. Em alguns países, o branco é fúnebre. Se você usar uma roupa toda branca, quer dizer que você está de um certo luto, né? Acho que no Japão, inclusive, é assim. Em outros países, não. É o preto.
É o preto.
Né? Tem país que não é nenhum dos dois, né? Tem país que certas cores são ligadas à mulher e outras cores são ligadas ao homem, mas não tem preconceito. Uhum. Você não precisa usar exatamente aquilo e vão rir da sua cara se você usar. Só é ligado por causa de alguma questão cultural, algo da história desses povos, né? Então é muito disso, é muito cultura e não tem nada a ver. Ninguém, o cara porque escolheu uma cor rosa não vai cair a genitália dele, ele vai acordar a mulher no outro dia. Isso é ridículo.
Com certeza.
Na minha concepção, isso daqui foi criado para evitar que as pessoas passassem vergonha. A regra, não misture estampas.
Ah, provável. Porque misturar estampa é uma coisa difícil.
Mas é possível. Você pode misturar estampa.
É possível, né?
Hoje em dia se mistura muito, por exemplo, camisa do terno, né? Do traje social, a camisa, com uma gravata e as duas estampadas. Então a camisa pode ter aquele padrão de grelha, né? Que é o padrão que a gente também conhece como windowpane, né? E a gravata pode ser listrada ou de poá, né? Que são as bolinhas. E as duas combinam numa boa, por quê? Porque são estampas diferentes, com pesos diferentes, né? Por exemplo, listrado não pode ser o mesmo listrado da grossura do quadriculado, porque aí se confunde.
Aí é que tá. Eu acho que é nessa hora que o bicho pega. Porque...
Eu acho que é por isso que criaram a regra.
Então, porque no feminino, por exemplo, você tem umas misturas de estampa, às vezes, muito bonitas. Mas você realmente precisa levar em consideração algumas regras para fazer mistura de estampa. Porque você precisa ter lá aquela questão do o tom predominante. Então esse tom predominante, ele deve repetir na outra estampa também, ter um pouco dele.
Ou ser neutra as duas, uma
então,
delas
assim,
ser neutra.
Então assim, não é muito fácil. Pra ficar feio e poluído, são 5 minutos.
Existe também a regra de você não aplicar em peças grandes. Então, por exemplo, numa jaqueta vai pesar muito mais do que você aplicar a combinação de estampas ou de padrões numa camisa e, sei lá, num lenço. Então pesa muito mais a jaqueta que fica por cima, que é muito mais visível. Né? Calça, o pessoal fala pra não usar porque a tendência é aumentar. Então, se você tem perna grossa, você coloca uma calça xadrez, você vai parecer que a sua perna é mais grossa ainda.
O xadrez, o listrado,
as estampas, elas são complicadas.
O camuflado na perna, precisa tomar um pouco de cuidado mesmo.
Então, na verdade, dá até pra fazer um bloco sobre estampas pra homem, né? Como usar estampas,
dá.
Né?
Mas não é só pra homem, não. É pra mulher também.
Mas a verdade
é complicado.
A verdade é que você consegue misturar as estampas desde que você tenha aí um pouco de discernimento. Você olha e fala assim, não tá pesado, não tá confundindo uma estampa com a outra. Eu sei onde uma termina e a outra começa, sabe? Esse tipo de coisa.
Às vezes muito é só uma questão de olhar no espelho e ver o quanto tá ruim.
Muita gente tem um certo preconceito, mas eu acho que não tem problema nenhum, principalmente no frio, é usar bota com terno. Desde que você use uma bota...
Não tem problema nenhum.
Desde que você use uma bota que tenha aquela cara de roupa social, que não fique... Você não vai usar um coturno com terno ou uma bota de escalada com terno, né?
Isso, é falar tipo yellow boot, né? Da Timberland com terno.
Você não vai usar isso. Só tem uma pessoa que pode usar isso e ele se chama Keanu Reeves. Ele usa, desde os anos 90, ele usa umas botas que você fala, não pode ser que esse cara tá de terno com essa bota. Mas já virou a assinatura do cara.
Mas aí tem coisa que funciona pra algumas pessoas e não funciona pra outras. E quando sai muito fora do que é o mais facilmente aceitável, às vezes é melhor tomar cuidado. Eu acho que bota muito, muito pesada com roupa social é esquisito. Eu acho que só é legal se for aquelas botas mais de couro.
Cara.
Às vezes existem aquelas botas que parecem um sapato, né? Elas parecem só a prolongação do cano de um sapato social. Então, essas eu acho que são as perfeitas.
Eu acho que uma boa pra se usar é a Chelsea Boot, que tá muito...
Também, ela é bem
muito
simples,
em voga,
né?
Agora. Os Beatles usavam com terno já nos anos... No final dos anos 50, começo dos anos 60.
Eles eram modernos.
Tem a Chaka Boot, que é aquela que parece uma Desert Boot, né? Ela tem o cano meio médio, né? Ela só é um cano um pouquinho mais alto. Ela também funciona muito bem, porque ela fica bem com cara de sapato social. E você tem aquelas botas que são cap-toe, né? Que são... Elas parecem com um sapato derby, com a ponteira de couro. E ela só tem realmente o cano mais alto. Uhum. Essas daí é muito fácil. E tomar cuidado com a sola, porque a sola muito grossa geralmente dá aquela cara de bota, de calçado pesado, sola tratorada. Fica longe dessa sola e escolhe a sola de couro, que dificilmente você vai errar. Uma regra que eu sempre ignorei e que eu acho que acabou todo mundo ignorando e muita gente usa, eu acho que vai mais do ambiente. Se você tá num ambiente casual, você pode usar numa boa, fica até, pode ficar descolado se você soubesse vestir. É camisa jeans com gravata.
É.
Tem gente que não gosta de usar, que você
não,
usa camisa.
Acho que fica legal.
Eu acho que não tem problema. É. Você tem também aquela outra versão que é a camisa de chambray, que é aquele. Ele parece um jeans, só que ele é bem mais leve. Ele parece um. Ele tem aquela textura lá um pouquinho mais rústica e tal. É a mesma coisa, o pessoal usa pra trabalhar, inclusive, camisa de chambray.
É.
E de longe, assim, você olhando, parece um jeans e não tem problema nenhum. O pessoal joga blazer por cima,
fica
paletó,
bem
e tudo
legal,
mais.
Também acho bem legal.
Então você vê que é mais uma assim que. Que devem ter criado há um tempo atrás, quando tava todo mundo exagerando no jeans,
não,
né?
Então, eu acho que,
tipo,
por exemplo,
a ideia do jeans mais jeans, sabe? Do double jeans.
É, que tudo depende do jeito que você usa, né? Se você pegar um double jeans, tipo aqueles lá do Justin Timberlake e da Britney Spears,
procurem,
tava ridículo.
Procurem no Google essa foto, escreve jeans ou Canadian Tuxedo, que é o nome
o
que
eu... Canadian Tuxedo.
Que é o smoking canadense.
Isso.
E coloquem o nome do Justin Timberlake e da Britney Spears, que vocês vão ver a foto e realmente dói os olhos.
É, então, ali tava ridículo, né? Porque primeiro ficou datado, né, pra gente olhar hoje. E segundo, que era exagerado mesmo naquela época, não era bacana. Mas se você pegar, por exemplo, você tava falando, né, da camisa jeans com a gravata. Se você pegar uma camisa jeans que tem um tom mais sólido, que não é uma camisa jeans com uma lavagem tão diferentona, tão, sabe, esse jeans que é mais desgastado.
Uhum.
Se você pegar uma camisa que é mais sólida, tem uma cor mais, um pouco, não precisa nem ser escura, mas que seja já um tom mais uniforme. E você colocar com uma gravata que fique legal com o tom da camisa, acho que não tem nada demais. Claro, é bem casual. É uma coisa que não dá pra você, talvez, ir trabalhar, dependendo de onde a pessoa trabalha. Mas é bem bonito.
É, se você for combinar jeans com jeans, a regra básica da combinação de jeans com jeans, que muita gente também quebra e acaba ficando bom, mas a regra básica pra você não errar é a seguinte. Escolha uma peça de jeans, as duas peças de jeans que tenham algo em comum e algo que diferencie elas. Então, por exemplo, elas podem ser na mesma cor, mas uma pode ter uma lavagem mais forte e outra com uma lavagem mais fraca.
Não fazer o conjuntinho.
Não, né? Faz o conjuntinho, que é isso que é o terrível, parece que você comprou roupa em loja de criança.
Pois é.
Outra coisa que é aquelas... tem gente que fala isso como se fosse uma regra, mas é uma convenção boba. Que é floral só no verão ou na primavera.
Ah, bobagem.
Por que não
isso?
Usar floral?
Que tem a ver uma coisa com a outra?
Por que não usar floral no inverno? O James May, por exemplo, usaria floral no inverno,
não,
porque ele usa floral o ano inteiro.
Cai na mesma regra do não usar xadrez no verão.
É, que é outra coisa
que eu não posso usar.
Foi por água abaixo há muitos anos, é verdade.
Quando eu quiser, quando eu quiser.
É verdade, você lembrou de uma boa, as pessoas não usavam, era só no frio, era só roupa de inverno.
Xadrez é só no inverno. Eu acho que, lógico, aquele xadrez...
Lenhador?
Vem... Não, nem o lenhador.
O pessoal usa, hoje em dia tem camisa de linho com xadrez lenhador.
Exato, o que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que o grande problema é a flanela. Aí
assim,
não use a flanela no verão pra você não morrer desidratado.
Se o cara tiver algum tipo de tolerância ao calor que ninguém mais tem,
não,
ele pode
usar.
Não,
e existem também uns xadrezes muito legais, assim, que o pessoal faz hoje em dia, que mistura cores, né? Que a gente até falou naquele podcast do xadrez, a gente falou do Madras, que é colorido. Eu acho ele bem bonito pro verão, né? Você pega um tecido mais leve, você enrola a manga, né, até o cotovelo.
É, você tem xadrezes que são praticamente xadrezes de verão, o vichy é um deles.
É verdade, o vichy
era
mesmo.
Xadrez de praia, de biquíni das mulheres nos anos 60.
Então, não tem nada a ver, não. Isso é uma bobagem.
Outro mito da moda em geral. Você tem que seguir as tendências.
Ah, não, isso aí acabou, né? Graças a Deus isso acabou. Isso acabou no final dos anos 90 pra 2000. Eu me lembro que a última grande moda, assim, de você olhar e falar, nossa, isso todo mundo usou, foi a cintura muito, muito baixa. Que eu já tenho ouvido por aí, né? As más línguas dizendo que vai voltar. E vai voltar com tudo a hora que voltar.
Okay.
Sabe aquela cintura mega baixa?
Ah, estão falando que vai voltar.
Estão falando que a hora que volta, que vai voltar e sim, vai ser logo. E que a hora que voltar, vai voltar bombando.
É que a gente tá numa releitura dos anos 90,
então,
agora danada. E agora o próximo passo é voltar pra primeira década do...
É, eu me lembro que essa foi a última tendência gigante. Assim, que eu me lembro que a indústria forçava a gente a usar aquelas cinturas mega baixas. Porque não tinha opção de comprar uma cintura um pouco mais alta. Eu acho... que a gente chegou num nível que mesmo a gente estando nesse inferno ainda desses anos 90 que ainda não passou, O que a gente vê hoje é, mesmo a gente estando nesse inferno dessa moda de anos 90 que ainda não passou, a gente vê as marcas fazendo ainda o skinny, porque as pessoas continuam usando o skinny. Mesmo que você já veja mais gente usando roupa anos 90 na rua hoje, hoje eu vejo mais na Paulista, no metrô, gente com carinha de roupa de anos 90,
tem,
assim,
tem.
Que eu olhava e falava, nossa, eu fui assim nos anos 90 também, graças a Deus hoje
sim.
Eu não sou mais.
Eu acho que as mulheres abraçaram muito mais que os homens,
muito
mas
mais,
tem.
Com certeza. Mas a gente vê que mesmo essa tendência de anos 90, até que pegou, assim, um pouco, a gente vê as marcas continuarem a fazer o skinny. E as pessoas continuam usando skinny. Então eu acho que mesmo que venha essa promessa horrorosa da cintura ultra mega baixa dos anos 2000, eu acho que de novo as marcas vão continuar fazendo o skinny que todo mundo usa, sabe? Aquele que é certeiro para todo mundo.
Eu acho que o que vai acontecer é que...
Tendência acabou, né? Tendência acabou.
A gente tem tendências hoje que pegam mais ou menos, assim, mas que nem era antigamente, até o começo dos anos 2000
não,
ali.
Não rola mais.
Não rola mais da gente ver esse tipo de coisa. Eu acho que o que salvou muito a calça skinny, na verdade, foi o corte slim fit.
Isso,
porque evitou que a calça skinny se tornasse aquela febre tão doente que você não aguentasse de uma hora pra outra mais ver esse tipo de calça na rua. Que era o que acontecia antigamente. Antigamente você não tinha um intermediário. Ou era tudo muito grande ou tudo muito apertado. E aí todo mundo usava o grande quando era o grande. E aí pulava para apertado e todo mundo passava para apertado. Então aquilo empapuçava. Você olhava e falava, eu não aguento mais esse tipo de roupa. Pelo amor de Deus. E hoje com o Slim Fit você consegue ter um corte intermediário.
Uhum.
Onde você tá bem, você tá moderno, você tá legal. E ao mesmo tempo você não enjoa do resto porque você tem... Essa
roupa,
opção.
É uma roupa mais acertada na pessoa. E tudo que é mais balanceado, ele não enjoa a gente. Né? O exagero de muito tecido, que foi o dos anos 90. Ou o exagero daquela ultra skinny, que, meu, ia até o seu tornozelo, assim, marcando tudo. Tinha muita gente que não se sentia bem vestindo isso. Então, esse slim fit, ele vem pra deixar as coisas no lugar. Então, todo mundo olha e fala, pô, tá legal.
E pra fechar com chave de ouro... Essa vai ser a última dos mitos. Tem muitos mais, dá pra fazer uma parte 2 até desse bloco aqui em outro podcast. Mas eu queria fechar com a seguinte afirmação: moda não é para gordinhos.
Então, né? Eu acho que hoje a indústria finalmente entendeu que ela precisa fazer roupa de tamanhos maiores, né? Demorou um pouco, teve muita choradeira aí do pessoal reclamando, falando, pelo amor de Deus, não tem roupa pra mim. Então eu acho que sim, a moda é pra qualquer um. Desde o muito magro até o normal, mais ou menos, e o gordo. O que acontece é que existe uma questão de caimento, que em algumas pessoas talvez a coisa não funcione como funcionaria em alguém que tá ali... num meio termo, não é nem muito magro e nem gordo. Porque o muito magro também, ele tem uma dificuldade muito grande para se vestir.
Tem.
Que as pessoas não levam em consideração,
na verdade,
porque como eles são a minoria...
Olha só, na verdade, um dos posts mais acessados no canal masculino é sobre roupa para magros.
Certeza.
Muito mais do que roupa para gordinho. Muito mais.
Então, o magro, ele tem uma dificuldade grande de se vestir e das coisas ficarem harmoniosas nele. Porque o grande problema do magro é sempre o quê? Tudo fica estranho, né? Porque ele é uma pessoa... Pior ainda quando ele é muito alto, para terminar de ferrar, né? Porque acaba tendo problema de postura e tudo não fica muito legal.
Não, e o pessoal plus size tem loja plus size. Não existe loja pra magro.
Não tem. Não,
o cara
tem,
sabe
mesmo.
O que mandou o
ele
cara
tem
fazer?
Tem que dar um jeito.
Mandou o cara em roupa pra criança, pra infanto juvenil. Que é o que dá pra fazer,
mas
né?
Mas
o cara
é muito alto. Aí tá lascado.
Não, aí
porque
esse
aí
ferrou.
O comprimento.
Não, aí
não
esse
vai
compra
bater.
Na Zara, porque lá é tudo pra gente magra e alta.
É verdade,
é tudo
pra
ET na Zara.
A grande chave do problema com o gordinho é a questão do caimento. Não é que não existe moda para o gordinho, é que muitas vezes o caimento não vai ficar bom. Porque você vai ter ali uma barriga para disfarçar, você vai ter uma coxa mais grossa para disfarçar, e nem sempre você vai conseguir uma roupa que consiga te deixar do jeito que você gostaria. Eu acho que essa é a grande dificuldade, mas hoje, não tô dizendo que é o paraíso, porque eu acho que ainda tem muita loja que as pessoas gostariam de consumir que ainda não tem a numeração delas. Mas hoje, por exemplo, você vai comprar um jeans já, tem muita marca fazendo numeração grande. Tanto pro feminino quanto masculino, e roupa de qualidade, não é roupa mais ou menos, tipo camisaria Varca, sei lá, que nos anos 80 fazia propaganda. Na verdade, eu acho que o maior problema mesmo é a questão do caimento.
E eu acho que tem um outro problema muito grande, assim. Eu acho que muita gente que é plus size, eles usam isso como desculpa para ser relaxado. Desculpem, pessoas. Eu não queria jogar isso na cara de vocês, mas vou ser obrigado a jogar na cara de vocês. Porque, de repente, você não acha uma camisa que ficou perfeita em você, ou uma calça que ficou com o caimento que você queria, mas isso não é desculpa pra você usar aquele tênis cagado que você comprou de qualquer jeito e não gastou nada.
É verdade.
Ou nunca colocar um sapato, ou nunca procurar uma bota bacana, ou nunca investir num acessório que te deixe melhor, comprar um bom óculos, sabe?
Então, uma coisa que a gente vê bastante nesses programas de mudar estilo, de banho de loja, essas coisas, que pra funcionar bastante, eu acho, pros gordinhos, é entender que ele precisa de camadas, que camadas ajudam muito ele. Então, a jaqueta por cima de uma camisa ou de uma camiseta, o blazer, porque tudo isso dá proporção pro corpo, dá um caimento melhor e ajuda a deixar um conjunto mais bonito, porque disfarça o que não deveria estar aparecendo na roupa e dá a questão do caimento mais legal. Agora, é claro, fica uma roupa mais cara, lógico, né? Sai muito mais barato usar o bermudão, o militar, com os bolsão e uma camiseta gigante. Mas tudo é uma questão de que imagem você quer passar.
Além disso, a gente ainda tem o detalhe de que hoje em dia você tem muito veículo dando dica de moda. Uhum. Inclusive, para gordinho, você tem alguns até só dedicados para isso. Você tem influenciadores de moda masculina que são plus size e os caras se vestem bem. E eles mostram também, que eu acho que é um outro problema, assim, a pessoa tem um pouco de medo de mostrar o corpo. E esses caras mostram, né, que não tem que ter medo, que você pode usar uma bermuda um pouco acima do joelho, você pode usar uma camisa com o peito um pouco aberto e tal, que você não tá ofendendo ninguém. Porque acho que tem um pouco disso, né? De colocar na cabeça do cara de que ele, por ele ser plus size, né, por ele ser gordo, ele não deve mostrar nada, ele deve ficar se escondendo o tempo todo, usando roupas muito largas para não mostrar, né, porque tudo
esse
vai marcar.
É o problema da
tudo.
Roupa muito larga, ela te deixa muito
pior.
Mais gordo.
Isso.
Não precisa, né?
Eu acho que a gente deve fazer um bloco sobre moda plus size,
também
chamar
acho.
Alguma pessoa que seja para o cara mostrar o ponto de vista dele, falar assim, ah, mas eu tenho problema com A, B e C, então essas coisas pra mim são difíceis, eu não sei onde comprar, e aí a gente dá até uns toques de lugar pra comprar, ou o que comprar, esse tipo de coisa, porque senão é um papo assim que dá pra ir longe com ele. Então vamos encerrar por aqui.
Para pensar, a gente já está às portas dos anos 2020. Vamos entrar aí na segunda década dos anos 2000. Passou tempo pra caramba.
Você acaba de deixar datado esse podcast.
É verdade, deixei mesmo. Mas
todo mundo vai saber agora que ele foi gravado em dezembro de 2019.
Dezembro de 2019. Mas vamos falar a verdade, né? Existia uma promessa aí há 20 anos aí pra trás de que o mundo mudaria radicalmente em termos de...
Mas eu acho que mudou.
Sim, eu também acho que mudou. Porém, qual é a forma que a gente consome informação hoje, na era das fake news? Aonde que a gente consegue informação que seja realmente confiável? Porque, claro, também, consumir qualquer tipo de informação sem se preocupar se ela é verdadeira, se ela foi bem pesquisada ou não, aí é fácil, né? Você pode pegar em qualquer lugar. Mas como consumir informação hoje? Isso pra mim foi uma coisa que, a coisa de, sei lá, uns 4 anos atrás, eu tava nos blogs, e era blog, 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 blog. Tinha os blogs que eu gostava mais, de várias áreas.
Você começa a conhecer os autores, aí você sabe quem que você pode confiar e quem você não pode.
Isso, só que a gente teve um pequeno problema de lá pra cá, que foi muita gente desistiu aí no meio do caminho, né?
Culpa das redes sociais.
Pois é, e aí exatamente, aí veio o grande problema. As redes sociais trouxeram essa enxurrada de fake news.
Informação sem checagem, né?
Isso.
Sem nenhum tipo
não,
de
e aquela
de
coisa que você bate o olho e você fala, nossa, que chamada estranha, que notícia estranha, isso aqui é verdade. Então você já começa, mesmo sem saber que aquilo é uma fake news ou não, você já começa a duvidar. Eu acho engraçado isso porque a gente tá voltando, né? O que que eu tenho consumido hoje como fonte de informação de verdade? Rádio, que era uma coisa que, assim, eu basicamente nunca nem tinha ouvido. Eu tô ouvindo rádio do ano passado pra cá, por conta de vestibular e coisas do tipo, mas porque realmente eu acabei me acostumando, então de manhã antes de sair pra trabalhar eu ouço. E jornal. Agora, o jornal eu sinto uma decadência um pouco assim, dá maior. Uma certa desilusão na vida. Mas, enfim, jornal. Jornal, assim, eu gosto bastante do Estadão ainda. Assinei o Estadão, acho que tá faltando melhorar um pouco o nível ali, principalmente por ser um Estadão, que eu já assinei Estadão nos anos 90. Você sente uma diferença muito grande de lá pra cá. Mas ainda é o lugar onde você sabe que você vai ler alguma coisa e que você pode confiar um pouco mais. Claro que tendências existem, mas aí não estamos falando de tendência jornalística, estamos falando de veracidade.
A gente está vivendo uma época bem complicada quanto a essas coisas, né? Quando eu penso em consumo de informação e como você consome informação, eu não penso só que tipo de informação, mas até as maneiras como você consome essa informação. Então hoje a gente tem várias maneiras de consumir informação, mas todas elas hoje necessitam de uma checagem maior, porque a gente não sabe muitas vezes de onde estão vindo essas informações. Algumas delas não precisam, na verdade. Por exemplo, se você está consumindo informação num Kindle, você provavelmente está lendo um livro, apesar que dá para ler revista e jornal também no Kindle, né? Outras fontes, mas geralmente são livros, né? Então...
Normalmente no Kindle é livro, né? Jornal não tem e isso ficaria mais para tablet, essas coisas, mas é mais o livro. Mas o livro... dentro do Kindle a gente tem outros tipos de problema, né? A gente tem o problema daquelas versões baratinhas que vem uma tradução meio não muito boa, mas aí não tem mais questão de é real ou não, né? É qualidade.
E aí a gente tem também outros meios digitais, né? Por exemplo, a gente tem o computador, o celular, que são eu diria que são os gadgets, né? Que a gente usa para consumir.
Você diz o quê? Seria o equipamento que a gente usa?
Tô falando dos equipamentos. Dentro desses equipamentos, a gente tem os aplicativos ou então sites que fazem a gente ter contato com a informação.
Eu não estou assinando o Estadão Impresso. Eu tô assinando o Estadão Digital.
Hoje a maioria das pessoas vê tudo pelo digital. A gente, às vezes, pega uma revista no dentista.
Nossa, mas é bem
um jornal
raro,
na
né?
casa de um amigo, ou também em algum tipo de recepção, alguma coisa assim, né, de empresa, essas
tá
coisas
aí
tem.
Cada vez mais escasso, né? A gente
tá quase
não mais vê
escasso.
Mais.
Porque as pessoas, hoje você vai no dentista, antigamente todo mundo ficava lendo Caras Velha. Hoje fica todo mundo no celular. Só que o cara fica vendo ou o Facebook ou o Instagram. E ali não tem informação.
Não tem informação.
Ali é um Deus dará aquilo ali, né? É uma casa da mãe Joana. E eu acho que conseguir hoje saber de onde vem aquela informação é muito difícil, porque às vezes você lê uma notícia, você fica super animado com a notícia e daqui a pouco você lê os comentários e vê um monte de gente mostrando que a notícia é falsa, né? Com links que comprovam e tal, mas nem todo mundo faz isso, né? E hoje, pra mim, eu acho que... Por incrível que pareça, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu acho que um lugar onde eu consigo fontes de informações muito fidedignas, por incrível que pareça, dependendo do que for o assunto... É o YouTube. Porque o YouTube, só de olhar pra cara do marreta que tá ali naquele vídeo, já dá pra saber se o cara tá falando a verdade ou não. Só de olhar ali, você já olha assim e fala: esse cara não é sério. Esse cara com aquele mapa da Terra plana ali atrás dele, esse
não
cara
tá
não,
batendo,
não pode,
não, tá
não dá, não dá, não dá. Esse cara aí não. Então você identifica os caras que falam assim, falam assuntos com seriedade. E aí você fala, pô, esses caras aqui eu posso seguir. Então você tem lá seus avisos de quando tem o vídeo novo e você consegue ter ali algumas ideias. Então eu gosto de alguns canais que não só eles têm o conteúdo bom, mas às vezes o conteúdo deles me desperta a vontade de saber mais e aí eu acabo indo em outras fontes e acabo pesquisando na internet, acabo indo parar até na Wikipedia, que nem sempre é totalmente... Incrível,
a Wikipedia,
né?
Na verdade, ela tá meio parada, né? Então, hoje você...
Eu não sei como é que tá.
Você vai hoje no...
Que é outra fonte de informação.
Você vai hoje na Wikipedia, procura um assunto, um conceito de alguma coisa, ou o que é tal coisa. Ela volta, e nem sempre tá errado, mas ela ficou, parece que rasa. Né? Ali não
tem
não,
uns
não,
artigos.
Não, falta coisa, então você vai ter que procurar em outro lugar.
Tem artigo que parece que o cara exagera, e aí você fala, nossa, essa rolagem não vai terminar nunca mais. E tem outros também que você fala, nossa, o cara deixou uma notinha aqui, né?
Então,
não é um artigo de verdade.
Eu acho que o grande problema da Wikipedia é esse, né? Ela ficou... Durante um bom tempo ela foi legal, pelo menos para ser um ponto de partida para um assunto que você não conhecia. Mas hoje eu acho que ela já não faz mais tanta diferença. Realmente, o YouTube, acho que é mais ou menos isso mesmo. Tem alguns poucos canais que eu sigo, que fala mais de notícia mesmo. Que eu acho, no começo eu comecei assistindo meio com medo, assim, será que isso aqui eu posso confiar? E é legal, mas na verdade, assim, eu acho que hoje, em termos de notícia mesmo, eu voltei pro passado, né? É o rádio e o jornal. Eu me sinto meio atrasada.
Então, eu acho que depende muito também do seu nível de aceitação das coisas que estão sendo passadas pra você. Se você assiste um programa de rádio, né? Se você ouve, ou você vê, hoje dá pra ver pelo YouTube também, né? Pânico tem, Morning Show.
Tem vários, quase todos hoje estão no YouTube.
Então, e eu acho interessante como se você assistisse programas com um olhar crítico, por pior que eles sejam, às vezes você consegue tirar algumas coisas dali.
É.
Né? Você só não pode aceitar tudo que te falam.
É.
E o problema é que hoje as pessoas, de acordo com a tendência delas, principalmente política, a inclinação dele é aceitar aquilo sem fazer nenhum tipo de questionamento, né? Então, o cara às vezes ouve um negócio que é um absurdo, mas fala, não, fulano de tal tá falando. E às vezes é até bom você ouvir aquilo e achar absurdo e falar assim, não, eu vou pesquisar a respeito. E aí você descobre tudo que tem por trás daquela informação idiota que o cara acabou de passar por ali.
Mas porque não é porque ele é um jornalista que ele também não fala bobagem.
Não, tem um monte de cara que é super tendencioso e o escambau. Hoje você tem que lembrar que tem político aí que é dono de rádio, que é dono de jornal, que é dono de revista.
É.
Você acha que o cara vai brigar com o patrão?
Não.
Né? E não. Político, a gente tá falando também de religião metida também no meio.
Uhum.
Então o cara não vai ofender religião porque ou não vai comentar certas coisas porque aquilo o cara pode se sentir ofendido e mandar ele pra rua. Então, pô, é difícil você ter uma fonte fidedigna mesmo, né? Ter um cara que é sério ali, sem sofrer esse tipo de pressão.
Mas isso eu acho que já acontecia desde lá de trás, né? Vamos voltar no tempo e vamos pensar que isso já acontecia. A gente já tinha uma Rede Globo vendida na época da ditadura. A gente tinha tudo isso naquela época.
Sim.
Era uma questão de talvez as coisas serem menos mentirosas como são hoje. Porque hoje tem umas notícias absurdamente mentirosas, assim, na cara dura. Que você fala, meu, isso aqui não pode ser.
Não, o cara manipula, o cara manipula a notícia na cara dura. Porque antigamente era mais sutil. Tinha aquele negócio, por exemplo, que se fazia muito nos anos 70, na época da ditadura. Que era colocar uma notícia boa antes da notícia ruim. Então você ficava feliz. Ou então falar a notícia ruim de um jeito mais suave.
É.
Tipo, não é a carne aumentou, a carne teve reajuste de preço, sabe?
É, sei.
Porque você fala aumentou, o cara já vê o negócio. Reajuste já é um negócio do tipo, é inflação, tem que reajustar, sabe? Então, eu acho que tinha muito disso antes. Hoje, você vê as pessoas maquiando a notícia na cara dura, assim, e transformando ela. Eu acho que uma coisa que eu nunca esperei, por exemplo, é que eu ia duvidar de fontes de informação que pra mim seriam puro entretenimento, como por exemplo Netflix.
Uhum.
Netflix tem uns documentários ali que você tem que ficar muito esperto com as coisas que tem naqueles documentários. Porque são bem toscas. Tipo o History Channel, quando começou a colocar aquelas coisas de alienígena absurda, sabe?
Pois é, enquanto fazia aqueles documentários sobre história, era tão legal.
Muito legal. E aí, de repente, começou a colocar essas coisas e era mentira atrás de mentira, meu. Uma vez eu vi um programa lá que os caras estavam caçando um ser sobrenatural. Sem brincadeira, parecia um episódio dos Trapalhões.
Num canal, né?
Pô,
que,
pelo amor de Deus.
Tinha um super nome, né?
Pelo amor de Deus, sabe? Com direito a ter um cara lá dublado com voz de caipira americano, assim.
É
muito ridículo. E o Netflix também tem algumas coisas assim. Você começa a olhar lá e documentário que fala sobre coisa séria, sobre política. Você começa a ouvir, você fala, meu Deus, esses caras estão falando isso mesmo. Então você tem que ter sempre esse lado crítico, sabe? Se você não faz esse tipo de distinção, você acaba consumindo de todas as fontes que a gente tem hoje, né? E a gente tem muita fonte hoje.
Muita.
Né?
Demais.
E eu acho que isso também é um pouco de problema. O tanto de fonte que a gente tem, ela te cansa. Então você começa a absorver tudo muito mais fácil. Hitler falava, né, no Mein Kampf, lá no livro dele, que a melhor hora pra se dar as notícias é à noite, porque o cara chega do trabalho, ele tá cansado e ele não fica pensando. Ele não remói aquilo.
Uhum.
Né? Ele não mastiga as notícias. Ele engole tudo que você dá pra ele.
Meu Deus.
E eu acho que hoje tem muito disso, por causa desse cansaço, desse a timeline lotada de coisas, então você tem que passar pra próxima e pra próxima, você não tem tempo de ficar vendo se aquela checar a notícia.
É.
Só que tem hora que é coisa muito grave, você tem que olhar, descobrir se aquilo você não
então,
pode ter.
Você precisa ter um mínimo de repertório hoje pra poder se questionar e questionar o que você tá lendo, o que você tá ouvindo, porque hoje não dá mais pra engolir tudo como se fosse a notícia mais fidedigna do mundo, porque realmente não é. Muitas vezes você pega aquelas matérias mal escritas ou aqueles títulos caça-clique. Então você precisa realmente. Eu acho que o mundo ficou mais difícil, né? A gente fala da gente ter muito mais acesso hoje à informação, a conhecimento, mas se você realmente não correr atrás, você tá lascado.
E um exemplo dessas coisas que a gente tá falando, eu vi esses dias de uma pessoa que fez um vídeo mostrando aquelas embalagens de Tetra Pak que tem embaixo a prova...
Aquele negocinho das cores?
Isso. Ah. Aquilo é a prova de cor da gráfica,
isso,
né?
Isso.
Então, e tem um cara, junto com esse vídeo, tinha um...
Mas estão falando disso ainda?
Direto,
que
volta.
Porque uma época isso aí teve na moda,
direto,
né?
Volta. Não, e tinha os números também, né? Que falava que os números queria dizer se o sinal, o final fosse não sei o quê. Queria dizer que, na verdade, aquela embalagem era reaproveitada.
Ai, meu Deus, não é sei tanta o quê. Bobagem.
É, e ali falando, não, que essas coloridos aqui quer dizer que o leite tá fora do prazo de validade, não sei o quê.
Gente, leite fora do prazo de validade tá estragado, tá azedo.
E tinha um cara lá que era designer e o cara tava falando, gente, isso daí é prova de cor da gráfica. Pelo amor de Deus, parem de falar besteira.
Não, mas aí é burrice demais, né? Pelo amor de Deus.
Mas as pessoas acreditam e passam direto.
Oh, Deus.
Eu tenho isso daí na minha timeline o tempo inteiro. No Facebook, no Twitter, num monte de lugar.
Então, eu me libertei, né? Porque eu simplesmente... Eu eliminei o Facebook da minha vida. Simples assim. Tá fazendo já uns 4 meses, eu acho. Que eu, assim, eu já vinha largando, né? De pouquinho em pouquinho. Mas há uns 4 meses eu resolvi que eu simplesmente nem entro mais naquele negócio.
Mas você vai se arrepender, sabe por quê? Porque o Facebook vai melhorar de agora em diante. Porque
por quê?
Porque todos os idiotas estão indo pro Instagram.
Não, todos os idiotas já estão no Instagram.
Não, mas tem mais gente
não,
indo.
O Instagram eu ainda mantenho porque, assim, considerando que eu ainda tenho um blog, eu acho que é parte
vendo.
Do meu trabalho ter alguma rede social.
Eu juro por
porque
Deus.
Porque eu cortei todas.
Eu juro por Deus que eu tô vendo o dia que eu vou abrir o Facebook e eu vou ver as pessoas debatendo sobre Platão.
Não,
porque
não
tá
vai
saindo,
mesmo.
Sem brincadeira, tá
de
saindo muito idiota.
Nenhum.
Tá saindo, os idiotas estão indo embora do Facebook. O Facebook vai ficar um lugar legal.
Ah,
sabe por que ele não vai...
Muito obrigada por me chamar de idiota, muito obrigada.
Você sabe por que o Facebook não vai ficar um lugar legal? Porque o Zuckerberg quer juntar ele, o Instagram, tudo numa coisa só. Então não vai ficar legal.
Ele tá acabando com tudo, essa é a realidade. Sabe que nem quando acabaram o Orkut lá atrás? Então, estão acabando com tudo. Mas é um caminho meio natural, né? A coisa nasce, é bacana, todo mundo vai aderindo. De repente o bagulho infla num nível que fica insuportável. E aí depois decai. Não é um ciclo das redes sociais? Isso não vem acontecendo desde
que
começaram?
Com todas. Foi assim com o Twitter, com o Facebook, com o Instagram.
Então, exato. Então, assim, eu não sei qual vai ser a próxima, se é que vai ter uma próxima. O que eu acho...
Não mexam
que...
no meu Pinterest, por favor.
O que eu acho é que tá chato, entendeu? Tá? E a própria forma como eles vão mexendo, né? E troca o algoritmo, e troca o não sei o quê. Que nem o Twitter no aplicativo ele é insuportável. Ele fica me retweetando, ele fica me mostrando notificação de coisas que uma pessoa respondeu pra outra, que eu não sei nem quem são.
É, então, isso daí é terrível.
Aí você fala, mas por que você posta isso aqui pra mim? Você me desinteressa no negócio a ponto de chegar uma hora que eu vou desinstalar essa bagaça, entendeu? É o ciclo natural, né?
É, o algoritmo ele prejudicou muito a nossa maneira de consumir informação. Porque ele mostra o que ele acha que é melhor pra você e não o que você acha que é melhor pra você. Então, às vezes, ele te mostra coisa de 2 dias atrás, você acha que tá vendo coisa nova.
É.
E aí você fala, nossa, olha o que que aconteceu. Não, já aconteceu
já
2 dias atrás, já era. Essa liquidação eu não vou pegar.
Tô atrasada. Eu acho que a gente hoje não consegue mais viver sem. Porque é uma forma que a gente também tem também de manter contato com as pessoas próximas da gente, com amigos, enfim. Mas realmente tá cansativo, porque é muita coisa, é muita gente postando coisa demais, e aí vem a fake news, e aí você vai, o seu cérebro vai descansando daquilo, porque chega uma hora que você fala, gente, é too much.
É, o YouTube tem uma coisa que eu acho que é bem nociva, que é o fato de você só conseguir monetizar os seus vídeos se você tiver uma certa constância. E eu acho isso ruim, porque alguns vídeos são muito difíceis de fazer e o cara demora pra fazer.
Eu também acho sacanagem.
Então, o que o cara tem que fazer? Ele tem que cortar a qualidade dele em nome dele conseguir fazer algum dinheiro em torno daquilo. E o cara tá gastando maior tempo pra não ganhar nada? Não dá. Então, ele tem que deixar de lado aqueles projetos mais longos e investir nos mais curtos pra não deixar de monetizar com o YouTube por causa das
Deus.
Regras
gente.
Do Google que fala que don't be evil, né?
Don't be evil.
Sei.
A partir do momento que você depende da plataforma alheia, você tem que seguir as regras deles, né? E muda o tempo inteiro e você é obrigado a mudar o tempo inteiro. Não tem outro jeito.
Falou sobre a mudança de consumo de informação Eu não diria que isso que a gente vai falar agora é informação propriamente dita, né? Porque quando a gente fala sobre informação, a gente pensa em notícia. E aí, nesse caso, a gente tá falando... É um tipo de informação também, quando a gente assiste um filme, né? Você recebe informação também, mas eu acho que aí é mais voltado pro entretenimento.
Uhum.
E o que mudou muito ultimamente foi a maneira como a gente consome realmente filmes e séries,
uhum,
né? E uma das coisas que mudou também demais... A gente já tinha, na década passada, isso... Mas a gente ficava à mercê das TVs a cabo, né? Dos exibidores de conteúdo. Era a maratona.
É.
Que era o lance de você pegar um dia inteiro. Então, ah, maratona Friends, né?
É.
Aí era um dia inteiro de Friends, né? Maratona Seinfeld. Maratona de Supernatural.
É.
5 anos do Supernatural. Assistiu o Supernatural. Porque
imagina 15, agora, porque com 14,
temporadas.
15 temporadas.
E isso mudou quando chegou o streaming, né? Com a popularização do streaming. Quando os caras lançam uma série numa paulada só. Isso é impressionante, porque as pessoas sentam e assistem a série numa paulada só.
Mas tem gente tentando mudar isso, hein? Esses novos aí que vão vir aí estão dizendo que a coisa vai ser diferente.
Como assim?
Ah, eles vão lançar, por exemplo, alguns episódios, mas eles não vão lançar a temporada toda de uma vez.
A própria Netflix já faz isso, né? Que se você pegar, por exemplo, as Aventuras da Sabrina lá, que eles lançam 2 vezes no ano.
Uhum.
Já tem umas séries, né? O Príncipe Dragão, que eu já indiquei aqui, que é uma animação, eles lançam também 2 vezes ao ano, então...
Não, mas aí lança 2 vezes ao ano, mas disponibiliza todos os episódios. O que eu tenho ouvido falar que vai acontecer com a Apple, essas coisas, é... Por exemplo, entrou uma série nova, vai ter, por exemplo, 2 episódios disponíveis.
Ah,
o resto
tá.
Você vai ter que acompanhar semanalmente.
Ah, tá. Mesmo na Netflix também tem isso, né? Tem algumas séries que ainda saem com episódios semanais. Eles não lançam tudo de uma vez. Eu acho que isso pode ter prós e contras. O fato de você assistir uma série inteira de, sei lá, 8 episódios, 12 episódios, o Demolidor tinha 13, né? De uma vez só, é o fato que eu acho que você tem um entendimento da série diferente. Você sente essa série de uma maneira diferente. Quando você assiste semanal, às vezes até você esquece coisas de uma semana pra outra.
Eu esqueço tudo.
E os acontecimentos, eles não têm o mesmo impacto pra você.
É, com certeza. Eu acho que é bem isso mesmo.
E eu acho que quando você maratona, a coisa é muito mais pesada. Você fica dentro daquele ciclo, né, de informação chegando o tempo todo. E quando chega no final, você chora, você...
É.
Ou então você acha uma merda total, né?
Também, pode ser.
É um dos dois, né? Mas eu acho que tem muito mais impacto. Então eu acho que o impacto, ele se dilui quando você assiste a série semanalmente. Aí tem aquele break no meio, né? Que tem o mid-season. Aí colocam uma outra série pra passar e aquela série que você gosta parou, né?
É.
É bem estranho isso daí, se você parar pra pensar.
Na época que a gente ainda tinha TV a cabo, eu me lembro que eu me desinteressei por muita coisa. Não porque eu não gostava mais da série, mas porque eu não conseguia mais assistir novos episódios. Então eu me lembro muito bem, assim, que Big Bang Theory e Supernatural foram 2 séries que eu vinha assistindo desde o começo, naquela época, tava assistindo desde o começo. E eu não sei o que aconteceu, se foram os meus horários que não batiam mais com o horário da TV, eu não sei. Eu me lembro que, assim, eu simplesmente não conseguia mais pegar um único episódio inédito de nenhuma dessas 2 séries. Então toda vez que eu conseguia ver um episódio, era um que eu já tinha assistido, outro que eu já tinha assistido. E aquilo não avançava. E eu fui me desinteressando pelas coisas, porque eu falava, ah, mas eu queria ver a temporada nova. A temporada nova, eu sei que ela passa no dia X, no horário Y, mas eu não tô em casa nesse horário. Então, eu tenho que depender do reprise, mas aí nunca reprisa na hora que eu tô em casa. Então, sabe, virava uma coisa muito desagradável.
É, eu parei de assistir o Mr. Robot por causa disso.
Então.
Eu perdi um episódio, quando fui assistir o outro, eu não tava entendendo nada. Eu falei, ah, chega, não vou assistir essa série pra ficar boiando o tempo
Exato.
Todo.
Exato. E aí, quando você pega ela pra assistir de uma vez só, é outra coisa, completamente diferente. Isso tá acontecendo comigo com Supernatural. Porque, vamos falar, né, que Supernatural é difícil, porque é coisa pra caramba. Mas eu me lembro, assim, eu tinha uma vaga ideia de em qual temporada eu tinha parado. E aí, como tem na Amazon agora, eu tô assistindo. Todo dia eu ponho pelo menos um pouquinho, assim, o que eu tenho tempo de assistir. Às vezes é 20 minutos, mas ok. E eu vou assistindo. E é engraçado como hoje eu tenho uma visão completamente diferente da série.
É, eu fico imaginando que essa coisa do binge-watching, né? Que é o nome em inglês bonito pra maratonar, né?
É, bonito.
Binge-watching parece alguma coisa muito especial,
é,
né?
É que maratonar em português é feio também, né?
É.
E não é um verbo, transformar em
verbo,
é,
né?
É, fica horrível.
E eu acho interessante pensar se eu teria outro entendimento das séries que eu assisti antigamente, que não passam mais. Por exemplo, será que se eu assistir Lost hoje, eu vou gostar do final?
Ah, eu acho que nesse caso não, né? Acho que não.
É capaz de odiar mais a série, né?
Eu acho que não. Porque então, você vai ficar desesperado, né? Se você não conhecesse o final, você vai ficar desesperado tentando assistir todos aqueles mistérios e aí você ia descobrir que não teve explicação pra vários deles e que o final foi uma bomba.
É, eu acho que essas séries que tem muita ligação entre os episódios e você tem que lembrar de coisas, por exemplo...
É muito difícil você lembrar de tudo depois de muito tempo.
Por exemplo, Fringe, que era uma série que a gente gostava e que era cheia de... era muito ficção científica e tinha, era tudo interligado e tinha um monte de coisa, assim, uma levava a outra, aí tinha dimensões paralelas e, e às vezes a gente esquecia de uma semana pra outra o que aconteceu.
Exato.
Porque era o mesmo personagem, ele vivia vários personagens de dimensões paralelas e até mesmo essas séries que são muito arrastadas, uma que a gente adora, que é o The Man in the High Castle, mas eu acho que se você assistir ela, para... Volta uma semana, assiste ela, para. Acho que você perde um pouco a vontade de assistir.
Então, assim, eu senti muito isso. Lógico, eu já percebia isso desde quando eu comecei a ter Netflix. Foi logo que Netflix apareceu aqui. Eu lembro que eu assinei pra ver qual é que era, se eu ia achar legal ou não. E eu assisti muita coisa naquela época que já nem tem mais hoje, que já saiu quase tudo, né? Foi ali que eu comecei a me desinteressar cada vez mais pela TV a cabo por conta... dessa raiva que eu tinha de falar, pô, eu quero ver um episódio novo de Big Bang Theory, eu quero ver um episódio novo de Supernatural, e não dava. E agora, voltando a assistir o Supernatural, eu olho e falo, gente, eu não tinha essa noção que eu tenho da série hoje, de como os caras são criativos, de conseguir fazer cada episódio de um jeito e tudo interligado, porque você ficava muito tempo entre um episódio e outro pra ver alguma coisa diferente.
E eu vou dizer, tem muita gente que tem marra de Supernatural, mas eu acho uma série muito legal.
Ela é engraçada, claro, você precisa ter um certo repertório de
ela não se leva
pop.
Ela sabe não se levar a sério.
Muito, é muito legal. Eu acho muito boa. Eu acho demais.
E outra coisa que eu acho legal hoje do streaming e desse negócio do binge-watching é que quando você chega num episódio e esse episódio tem referência, sei lá, um episódio da primeira temporada, você tá na terceira temporada, você tem a possibilidade de voltar e assistir aquele episódio da primeira temporada e rever aqueles fatos, né? E ver se realmente bate, se não estão te enrolando, sabe? Coisas desse tipo.
Apesar que eu nunca faço isso.
Mas
eu
tem a opção.
Volto.
Tem a opção. Ou
mas
de assistir aqueles episódios que são seus preferidos.
Ah, sim, é.
Isso é muito bacana. Eu já tive, por exemplo,
eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti.
Eu já tive maratona de Seinfeld, que os caras não passaram os episódios que eu gostava, porque eles pegaram, tipo, sei lá, a terceira e a quarta temporada.
É.
E eu queria ver os da sexta e da sétima.
É.
Sabe? Então isso acontecia. Então hoje é fogo. É, na verdade, tudo se resume a você ter o controle do conteúdo que você consome.
É porque o tempo da gente tá cada vez mais difícil, né? A gente precisa hoje dividir o nosso tempo em muita coisa. Então aquele esquema do passado, de chegar, vou assistir a novela, vou assistir a série, acabou.
E para tudo, sua vida para por causa daquilo.
Acabou, né, gente? Bom, primeiro que novela acabou pra mim nos anos 90,
sim,
né?
Mas,
independente disso, eu acabo sempre pensando dessa forma, porque as pessoas antigamente se reuniam pra ver capítulos de novela, você lembra?
A família.
O último capítulo da novela, todo mundo assistia.
E, na verdade, uma coisa que eu pensei que ia acabar com esse tipo de consumo de informação, né, consumo de entretenimento, era o gancho. O cliffhanger no final.
Mas não acabou,
não,
né?
Não acabam porque eles querem fazer você...
Continuar.
Então, ainda tem cliffhanger em todos os episódios, né?
O Netflix tem um problema, né? Eu não sei se isso ainda tá acontecendo, porque eu não venho assistindo Netflix nos últimos tempos. Eu tenho passado tudo pra Amazon. Mas eu me lembro que você precisava terminar um episódio e deixar começar o próximo... Pra quando você fosse voltar, então vou parar agora. Tem que deixar começar o próximo pra quando eu for voltar a assistir na manhã, por exemplo, voltar naquele mesmo episódio já certinho. Porque senão ele voltava pro episódio anterior. E aí ferrou. Porque você já começa a ver o pedacinho do próximo, você não para mais.
É. Ou então você fala assim, eu só vou ver um pedacinho, eu tô curioso com aquilo que aconteceu, vou ver só um pedacinho.
Você vê, são 3 horas da manhã e você tá lá ainda. É que
você
eu durmo,
assistiu metade da temporada.
Eu não aguento, eu durmo. Mas isso é terrível. As pessoas pegaram um gosto tão grande por isso que, por mais que inventem que, isso é nocivo, isso... Porque vira e mexe tem umas matérias, né, falando de Netflix. Dessa questão de maratonar.
As pessoas não
estão
transando mais pra maratonar a série. E aí vai acontecer o meu grande sonho, que é a humanidade se extinguir.
Extinção da humanidade.
Eu sou do movimento voluntário.
Eu acho ótimo. Esse planeta tem gente demais.
Graças ao bom Deus, nós somos muito amados nas redes sociais e nos... nas quebradas da vida.
Isso aí é o que você quer enxergar, né?
Não, não, na verdade a gente é bem quisto no meio.
Tomara Deus que esteja certo.
E toda vez que a gente lança podcast, a gente recebe muitos e-mails bacanas. E esses e-mails bacanas que nós vamos ler agora. Mas antes, nós precisamos divulgar nossos meios de contato. O mais importante é o nosso e-mail, que é...
papoh@canalmasculino.com.br. Mas o e-mail ainda é um canal importante?
Ainda é. Por incrível que pareça, nós temos mais contatos feitos por e-mail, porque a pessoa consegue conversar melhor pelo e-mail, né? Consegue colocar mais detalhes.
É.
Nos outros é meio um chat que acontece, né?
Então fica, é uma mensagem curtinha.
Curta, né? Então tem o Twitter também. Nós temos @canalmasculino pra tudo. Pra Twitter, pra Instagram. Você consegue falar com a gente em todos esses meios. No Facebook também, né? Tem gente que deixa ainda notícias por lá, né? Dá o seu alô.
Deixa fake news no Facebook. Isso. Pra gente.
É, dá o seu alô de vez em quando por lá. Também tem uma galera que conversa pelo Facebook, mas tá realmente mais raro. Tinha uma época que era praticamente todo mundo só usava o Facebook.
É, agora realmente a coisa
agora
tá escasseando.
Tá indo por água abaixo. Bom, a gente vai começar aqui com o e-mail do Andrei Rocha. Ele mandou diretamente aqui pra nossa caixa postal. E é um e-mail que prova a nossa penetração em todo o Brasil, porque ele vem lá de Manaus.
Nossa! Olá, pessoal, me chamo Andre, moro em Manaus e sou arquiteto. Sempre quando posso, estou ouvindo vocês. Na verdade, ando ouvindo mais no carro quando vou para as obras. Tenho ouvido um atrás do outro e pontuei alguns assuntos. Sobre as botas, que a gente falou hoje. Sempre achei legal, sendo que no meu dia a dia uso mais aquelas botas de obra. Uso da marca da Caterpillar. Quando não estou usando bota, uso um All Star branco. Tem sido um grande companheiro. É muito difícil usar sapato. Só quando tem evento que acabo usando. Mas hoje estou sem nenhum. Sou uma pessoa básica. Uso blusa lisa de algodão, calça jeans e bota All Star. Até gostaria de andar mais arrumado. Porém, como passo o dia na rua, não consigo. O calor não deixa. É verdade. Quando tá calor,
Manaus,
é difícil mesmo. Sobre o homem perfeito, uso o Rodrigo Hilbert como referência. O cara sabe fazer de tudo. Faz comida, mexe com marcenaria, sabe de tudo um pouco e ainda é bonitão. Lembro de vocês falando das blogueiras que falam que é tudo muito fácil e de como vocês começaram. Achei bem legal. Até um tempo fiz um Insta, Dona da Casa, era o nome do Instagram dele, né, então. Para falar sobre homem de casa, sobre as coisas que podem ser feitas em casa pelo próprio homem.
Ah, isso é bacana.
Curiosidade e outras coisas relacionadas à casa e o homem, usando inspiração... Vocês e o Rodrigo Hilbert, olha aí!
Então nós somos a única inspiração real, porque o Rodrigo Hilbert, eu tenho certeza que é um personagem de computação gráfica que inventaram.
Aí ele ainda colocou entre parênteses, olha a referência aí, né? Outra coisa que eu vi foi que a Bárbara está estudando para fazer outra faculdade. Posso ter ouvido mal também, poderiam falar mais disso? Também penso em fazer mais uma, sendo que estou batendo nos 30. Ô, meu filho, já passei dos 40 e tô aqui, ó.
É, então, mas é um assunto, né? Faculdade depois dos 30. Tem muita gente fazendo ou segunda faculdade também, é um assunto interessante. Tem muita gente fazendo, né?
A gente pode... necessidades do mundo atual,
sim,
né?
Sim.
Sobre comportamento, tem um cara no Brasil que é especialista nisso. Faz análise de leitura corporal, está Olá. Até no YouTube. O nome dele é Metaforando. É bem legal de ver ele explicando. Ainda sobre comportamento, muitas pessoas têm o costume de usar gírias e vícios de linguagem, no qual não é tão bem visto em uma entrevista, reunião ou algo mais formal. E por curiosidade, na série White Collar, em um dos episódios, o cara tenta induzir a pessoa a escolher uma joia de tal cor. Então ele vai com a gravata da cor da joia, usa palavras que vêm a ligar a joia de tal cor... E a pessoa acaba escolhendo a joia. Eu achei sensacional de como ele induziu a pessoa a escolher o que ele queria. Bom, não vou mais estender tanto o e-mail, porque acabo falando muito e vou me empolgando. Espero que continuem com o trabalho que fazem, são muito bons nisso. Abraço a todos e até mais. Eu não sei se eu acredito nessas coisas dessa indução, sabe? É tipo aquela história do Jequiti. Tipo,
não,
gente, eu nunca... Assim, bom, tudo bem, eu nunca assisti, né? Mas, sabe, tipo, você ficar vendo lá um negócio do Jequiti vai te fazer querer comprar aquele perfume fedido?
Não, aquilo lá, então. Mas isso é linguagem subliminar, é outra coisa. Tem
mas
como...
aqui acho que também é, nesse caso da cor,
não
de te induzir.
Olha só.
Não é?
Você induzir é diferente. Por exemplo, tem uma brincadeira que o pessoal faz. Pega um número tal, divide por tanto, agora faz vezes tanto, agora soma não sei quanto, agora pega o primeiro número do resultado e o segundo, soma os dois e quanto deu, e não sei o que lá. Aí os caras falam pra você, pensa um número agora. Aí você pensa um número, ele fala, o número é 6, não é? é 6.
Que são aquelas táticas que os mágicos usam?
É, então, não é. É que ele, o seu cérebro, ele faz você pensar em todos os números. E aí, quando você... Menos um, que é o 6. Então, quando ele manda você escolher um número, o seu cérebro foge de todos os outros pelos quais ele passou e escolhe aquele que não foi escolhido ainda, que não passou por ele.
Mas isso é comprovado cientificamente?
É uma maneira. Claro que tem umas malandragens, né? Uma vez eu vi um negócio que era online, era muito engraçado. Você via uma página com um monte de carta de baralho. Aí a página falava pra você, escolhe uma carta de baralho. Eu vou adivinhar qual que é e na próxima você vai dar reload nessa página e essa carta vai desaparecer. Aí você dava reload na página, a carta desaparecia. Você fala, caraca, como isso é possível? Aí ele falava, escolhe agora outra carta. Aí você escolhia, ele falava, vou fazer essa carta desaparecer de novo.
É.
Mas o que ele fazia, na verdade, ele trocava todas as cartas. Só que como os naipes eram muito parecidos...
Você não se tocava.
Você não se tocava.
Ai, meu Deus. É isso que, às vezes, eu fico meio na dúvida dessas coisas, sabe? Tipo, de induzir alguém, alguma coisa.
Não, mas
coisa.
Dá sim.
Eu sou muito cética, né? Pra mim, eu só acredito nas coisas que eu vejo alguma comprovação. Então, eu não sei. Como eu nunca comprovei nada dessas situações, eu não sei. Mas é um assunto bem interessante, eu acho um assunto bem legal.
Bom, de qualquer forma, obrigado aqui ao Andrei, nosso arquiteto de Manaus. Espero que a arquitetura esteja sendo boa com ele lá em Manaus.
Anotamos as suas dicas.
Isso.
E quanto a fazer uma segunda faculdade, vai em frente, meu filho. É um porre, mas é a vida.
É, parte da vida hoje, né? As pessoas, o mundo tá mudando e às vezes aquela faculdade que você fez já não se encaixa mais no seu estilo de vida.
Tem... Né? Pois
a gente já vai fazer também um bloco sobre isso, é um assunto interessante. Outro e-mail aqui, agora de Denis Gomes. Ele diz, olá, editores do canal Masculino. Adoro quando me chama de editor, eu me sinto tão importante.
Importante, né?
Me chamo Denis, tenho 26 anos e sou de Natal, Rio Grande do Norte.
Opa!
Região
olha.
Norte caindo,
pois
matando
é,
aqui,
norte,
né?
Norte e Nordeste.
Norte
né?
e Nordeste. Conheci o canal Masculino e o seu podcast há alguns meses. Desde então tenho escutado vários episódios e indicado por onde passo. Muito
Oba.
Obrigado, hein? Normalmente escuto programas relacionados à história. Gosto muito do Escriba Café, que é ótimo. Porém, este é pouco atualizado. Conheci o Papagá de uma forma bem aleatória. Muita gente, viu?
É.
Estava pesquisando um novo podcast para ouvir no Castbox. Pesquisei um termo qualquer e lá surgiu o Papagá. Numa rápida pesquisa na lista de episódios, encontrei vários temas interessantes e desde então, sempre que tenho tempo, ouço um. Sempre fui entusiasta de moda masculina. Olha que maravilha. Então, quando conheci o site, foi fantástico. Muito boa dica. Inclusive, deixei de visitar outros blogs que, de algum tempo pra cá, estavam demasiadamente repetitivos, sem graça e o pior, cheio de publicidade paga. Olha aí, tá aí a crítica pra vocês, meus concorrentes.
É, pois é.
Quanto ao podcast, devo dizer que vocês são demais. Sempre trazem temas ótimos e muitas vezes nostálgicos. Este último podcast, 117, foi pura nostalgia. Não sou da época do Walkman, mas sou da época do Discman. Lembro-me bem da dificuldade que era andar com vários CDs e pilhas. Era quase a mesma coisa, não mudava muito, não. Mas a liberdade de escutar a música que iria a qualquer hora, em qualquer lugar, não tinha preço. Não posso deixar de comentar a raiva que era quando estava tocando uma música na rádio. Eu prontamente tentava gravar, mas o infeliz do radialista tinha que fazer algum comentário no meio da música.
É.
No meu caso, já era a época do MP3. Quando ganhei meu primeiro tocador MP3, lá em 2003, não fazia a mínima ideia de como se passava a música para ele. O manual era todo em japonês, então toda a minha biblioteca era feita de músicas gravadas para a rádio. No mais, continue o ótimo trabalho. Parabéns. PS, a evolução dos primeiros episódios para os mais recentes é monstruosa. Olha isso, ele ouviu então de tudo.
É,
né?
Ele ouviu tudo.
É, tem uma galera que tá maratonando, eu tô ficando emocionado com isso, gente. É muita coisa, 117.
É muita coisa. E outra coisa, né? É, eu, de verdade, a minha pessoa aqui, eu ouço sempre o episódio quando o episódio sai. Então, os episódios antigos, eu me lembro de ter ouvido, acho que um episódio antigo só, porque a gente teve uma outra pesquisa que a gente ia fazer de um outro tema, e só. Mas eu consigo realmente imaginar que deve ter sido um negócio meio de louco, né? Assim, dos primeiros, porque nós estamos falando de quantos anos? 5? Não,
já.
Mais?
6 anos de podcast.
6 anos de podcast. Eu acho que a vida da gente, a mentalidade da gente, a vida da gente mudou tanto em 6 anos. Então eu consigo imaginar que realmente a gente deve ter mudado bastante a forma como a gente aborda os programas. Acredito tudo isso a essa mudança toda que aconteceu, né? A gente teve uma quebra entre tudo que a gente... De quando a gente começou nesse meio de blog e tal, foi um mercado que mudou demais. E eu acho que não tem como a gente não refletir isso, né?
Pô, mas é isso aí, eu fico feliz de saber que tem tanta gente fazendo, maratonando o podcast desde lá do comecinho.
Tá vendo? Que nem a gente falou da maratona no último bloco, aí, estão maratonando
mas
o podcast.
Mas podcast é uma coisa que você consegue maratonar desde sempre?
É, isso,
isso é.
Isso é
bacana.
É, com certeza.
Né? Eu ouço o pessoal falando de maratonar podcast desde 2006, quando eu comecei a ouvir.
É.
Eu ouvi os caras falando assim, ah, maratonei todos os Jovem Nerd, tá nos 50 e tal. Então,
nossa, imagina maratonar Jovem Nerd hoje.
Hoje não dá.
É impossível.
Não, você morre antes de conseguir terminar de maratonar.
Você fica lá só um esqueletinho.
Não, não,
né?
Dá. Um, sei lá, 700 episódios, acho que eles estão.
É,
um
imagina,
assim.
É impossível.
Lembrar também para vocês visitarem a gente lá na iTunes Store, colocar as estrelinhas, darem a sua avaliação lá do podcast. Como fez aqui o Big Greg, que falou, super recomendo, papo descontraído, envolvente, com assuntos relevantes e curiosidades, que nos fazem ficar ansiosos pelo próximo episódio. Parabéns ao Ricardo e à Bárbara pelo conteúdo.
Ah, muito obrigado.
Que maravilha.
Muito
deu
obrigado.
Lá 5 estrelinhas, ficou tudo muito lindo. Também queria agradecer o pessoal que interage lá pelo Twitter, que o Twitter ainda é uma forma de interação muito boa e muita indicação.
O combalido Twitter,
é, então,
coitado.
Mas o Twitter é legal que tem muita indicação, o pessoal indica bastante. É, principalmente o pessoal da galera do HAL. Um outro que indicou a gente recentemente é o @soulmarx. E também eu gostaria de lembrar a galera que a gente faz participação em outros episódios de podcast, né? Tem vários lá no Ultra Geek que você pode acompanhar a gente debatendo vários assuntos interessantes lá com o pessoal da Rede Geek. E eu participei recentemente do Size One, que é um podcast sobre tênis, sobre sneakers, né? E toda essa onda sneakerhead, essa cultura que tem por trás disso.
Poxa, interessante. Deve ser o primeiro podcast especializado,
sim,
nesse assunto,
sim, mas
né?
É mesmo. Acho que só tem lá fora alguns.
Ai, que legal.
E é bem bacana quem faz...
Ah, o pessoal entendendo como criar um novo podcast.
É.
Né? Não vamos falar de quadrinho, de cinema.
Exato.
Lá, lá, lá. E vamos falar de assuntos de nicho.
Quem faz esse podcast é o Gabriel. Ele me convidou para participar do segundo podcast. Ele fez um primeiro lá, assim, meio de teste e tal. É, a gente fez o segundo aí falando de lançamentos de grifes, né? Essas collabs aí de grifes com marcas de sneakers famosas, tipo a Adidas, a Nike,
uhum,
etc.
Ah, legal.
Eu acabei falando que nem um desgraçado, o negócio que era pra ter 20 minutos ficou com 40.
Oh, meu Deus. Gente, mas 20 minutos é sempre muito pouco tempo, vamos falar a verdade.
É, porque o podcast dele é bem dinâmico, assim. Então ele comenta umas notícias e tal. Então o podcast é curto, mas é legal.
É que a
pra
gente
quem
é que
gosta.
Fala demais, né?
Ah, isso aí é coisa de louco. Estamos encerrando mais um Papagá. Papagá de número 119. Estamos quase chegando no 120, que é um número redondo. A gente adora números redondos. Talvez até a gente invente alguma coisa nesse 120 para comemorar essa marca.
É o especial de Natal que o pessoal está pedindo.
Especial de Natal. Vamos fazer igual do Porta dos Fundos, né?
Isso, isso.
Que
pena
aí,
que a gente não ganha o dinheiro que o Porta dos Fundos ganha,
mas pelo
né?
menos a gente vai ganhar o ódio das instituições religiosas, que foi o que eles conseguiram fazer.
Ah, tá aí um problema que eu não tô nem aí. Podemos fazer, então.
E como a gente tá no encerramento, a gente parte pra nossa dica. E a dica dessa vez vai ser dada por mim. Na verdade, eu já comentei isso daqui na leitura de e-mails, mas eu vou falar de novo. É sobre o podcast Size One, que é o podcast sobre cultura sneaker, sobre tênis. Então, se você se liga nisso daí, ou você acha curioso, porque tem realmente uns papos bem interessantes a respeito disso daí. É um mercado maluco, movimenta uma grana desgraçada.
Nossa, e põe em grana
e
desgraçada,
são lançamentos,
né?
São lançamentos um atrás do outro. A Vans tá lançando tênis como se não houvesse amanhã.
Não, e o que eu acho mais bizarro disso tudo, né? Pra mim é bizarro, porque eu não sou viciada nisso. São os preços, e aí você fala assim, poxa, eu gostei desse. Aí você olha, ele custa R$650 e já tá esgotado.
Não, mas você acha... Os de R$650 você acha caro?
Uhum.
Tem os de $2,000.
Oh, meu Deus.
Você acha que tênis,
não,
tênis de marca tipo Versace vai sair por quanto?
Ah, sim, não. Né? Aí eu dessas grifes, com certeza. Mas, não, agora a Adidas fez com Prada.
É,
né?
Então.
Então imagina os valores. Mas eu acho engraçado esses mais comuns, assim, vamos por assim dizer, sabe? De
que 600... não tem a grife por trás,
é,
né?
R$650 só porque vem com uma florzinha da Liberty, por
exemplo. É, mas e você sabe que...
Você fala, meu Deus do
mas
céu.
Mas você sabe que tem todo um mercado por trás. Porque às vezes você compra esse daí da florzinha E aí, daqui a um tempo, não tem mais desse. Aí tem sites, inclusive, que você dá, você põe pra vender.
Meu Deus, aí faz leilão.
Leilão não, e os preços vão lá pra cima. Assim,
dessa forma, a gente pressupõe o quê? Que o cara comprou e não usou.
Muitas vezes o cara compra e não usa.
Então, não, gente. A gente compra as coisas pra usar.
Ah, mas é, virou um...
Entendeu? Sei lá,
é tipo uma commodity o tênis agora.
Meu Deus, isso é... Eu
daqui a pouco vai ter cofre pra tênis e tudo mais.
Eu não manjo desse mundo, de verdade.
Não, é muito louco. Eu também acho... É, se criou um ambiente em torno disso, né? Uma, que conseguiu fazer a coisa ficar hipervalorizada.
E ele fala disso nesse podcast?
Número 2, que foi o que eu participei, né? No segundo podcast a gente fala sobre as grifes que se juntaram com as marcas de tênis, né? Tipo Adidas e Nike, que se juntaram com grifes pra poder fazer esses collabs aí, todo mundo ganha dinheiro e sorrir juntamente, né?
É.
E a gente teve um papo lá longo, porque a gente falou de muita coisa, né? A gente falou sobre moda, falou como isso daí influencia todo o mercado, os preços das coisas subirem e tudo mais. E ele continua aí colocando, acho que toda semana, ele tá colocando um podcast novo no ar. O podcast tá super bem feito, assim, ele é bem caprichoso, né? O Gabriel. Eu acho uma boa pra quem quer entender um pouco mais sobre isso, quem gosta do assunto e quem quer saber as novidades aí, né? Ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nesse mercado. Ouçam o Size One, então você encontra ele aí em todas as plataformas de podcast que a gente tem hoje. É só procurar lá, Size One é tamanho 1 em inglês.
Então, Gabriel, vida longa ao Size One.
Pô, mais um podcast brasileiro,
mais
bacana.
Um podcast, bacana. Muito boa iniciativa, parabéns.
E com essa dica, a gente vai encerrando aqui o Papo H de número 119. Nós voltamos em breve, não sei se para um especial de Natal, para ofender os líderes religiosos de todo o Brasil. Mas é isso aí, minha gente. Um abraço a todos e até mais.
Tchau.